Olá, viva. Boa tarde, Luciana. E começamos pela crise no Benfica. Estava suspenso, mas agora vai mesmo embora. Luís Filipe Vieira demitiu-se dos encarnados. 20 anos depois, o agora arguído no processo Cartão Vermelho, juntamente com mais 3 pessoas, fecha um ciclo no Estádio da Luz em Lisboa. Luís Filipe Vieira, que marcou uma era no clube da capital portuguesa. Tudo isto na sequência do caso que o envolve e que levou mesmo à sua detenção e posterior libertação mediante o pagamento de uma caução, com suspeitas de fraude ou de branqueamento de capitais. E também, nos últimos dias, ficou a saber-se da tentativa de venda de parte da sociedade que gera o futebol a um empresário norte-americano. Trata-se de John Textor, que mantém a intenção de ficar com 25% da SAD do Benfica e que promete vir a Portugal nos próximos dias para falar com os dirigentes encarnados. Tudo isto tem motivado muitas reações. O Benfica vai, por outro lado, com Rui Costa agora na presidência, avançar com eleições até a final do ano. E uma dessas reações é do presidente do Comitê Olímpico de Portugal, que considera que o caso que envolve Luís Filipe Vieira é nefasto, não só para o futebol português, mas para todo o desporto nacional. É a primeira grande reação de um alto dirigente desportivo português. Constantino recusa o rótulo de cumplicidade e recusa também apanhar com os estilhaços deste escândalo que atinge o ex-líder do Benfica. Em nome do que diz ser a parte sã do desporto, pede indignação e também transparência.
Se nós optamos por uma atitude não de denúncia, não de exigência, mas de silêncio, tornamos cúmplices de uma situação que não diz apenas respeito ao presidente do clube em causa, ou ao clube, ou à modalidade, mas toca todo o desporto, atinge todo o desporto. E ao atingir todo o desporto, a parte sã do desporto tem que se indignar, tem que se revoltar e tem que exigir a adoção de práticas que permitam restituir-lhe confiança e respeitabilidade social.
A reação de um dos mais altos dirigentes desportivos português a este caso que envolve Luís Filipe Vieira. Mas nesta última semana, as suspeitas sobre um dos clubes chamados grandes do futebol português não se ficaram pelo Benfica. Também o Futebol Clube do Porto está na mira das autoridades e depois da transferência de Pepe, também a de Éder Militão para o Real Madrid está sob investigação do Ministério Público, segundo noticiou uma revista portuguesa. O defesa central brasileiro custou 8,5 milhões de euros e num ano foi vendido aos merengues por 50, gerando uma mais-valia de quase 28 milhões e meio. A intermediação foi feita pelo empresário Bruno Macedo, que é, juntamente com Luís Filipe Vieira, arguído da Operação Cartão Vermelho e está envolvido ainda na venda dos direitos televisivos do Futebol Clube do Porto a uma empresa. Também os negócios de Pedro Pinho, empresário identificado por agredir um repórter de televisão em abril passado, e de Alexandre Pinto da Costa, filho de Pinto da Costa, estão debaixo da mira das autoridades, segundo aquela publicação. Mas as suspeitas sobre o Futebol Clube do Porto não se resumem a Portugal. Também de Espanha, novos áudios de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, lançaram suspeitas sobre o líder dos Dragões, Pinto da Costa, e sobre o empresário Jorge Mendes, representante de Mourinho, Ronaldo, entre outros, ao referirem que o líder portista e o empresário partilhavam uma conta na Suíça e insinua-se ainda um desvio de dinheiro na transferência de Pepe para a formação merengue. Sem poupar ninguém, Florentino Pérez, entretanto presidente do Real, também foi escutado a criticar Ronaldo e Mourinho. Ao primeiro chamou imbecil e ao segundo anormal. São áudios que foram divulgados em Espanha e que estão a causar muita polémica. Ainda no que diz respeito ao Benfica, foi o Inter de Milão a propor a rescisão de contrato com João Mário, por isso o Benfica contratou o jogador e não está agora preocupado com uma eventual queixa do Sporting perante o modelo de negócio que leva o seu ex-jogador de Alvalade para o Estádio da Luz. João Mário, médio internacional português, campeão da Europa em 2016, de 28 anos, foi oficializado como novo jogador do Benfica. E é uma das contratações mais sonantes neste mercado em Portugal.
Sinto-me confiante, as expectativas são sempre altas no Benfica, temos já o primeiro grande objetivo da época, que é entrar na Liga dos Campeões.
Ainda por cá, o presidente do Passos de Ferreira desconfia que há mais clubes da Primeira Liga com casos positivos de Covid-19, mas que não estão a torná-los públicos. Esta semana conheceram-se 3 casos no Boa Vista e 4 no Passos de Ferreira, que obrigaram à suspensão dos trabalhos de pré-temporada de ambos os conjuntos. Paulo Menezes, o líder do Passos, lamenta que possam haver mais equipas com infectados, mas que estejam a escondê-los.
Não creio que o Passos Ferreira seja apenas e só a única equipa em Portugal que se debata com este problema. E, sinceramente, aquilo que eu vou ouvindo e que me vou percebendo é que outros naturalmente têm o mesmo problema, mas não são notícias.
Paulo Menezes, o presidente do Passos de Ferreira. Lá fora, mas ainda em português, Rui Patrício, guardião da seleção portuguesa, foi oficializado como novo guarda-redes da Roma de José Mourinho. O internacional luso é substituído no Wolverhampton de Inglaterra pelo ex-Olympiacos da Grécia, também português, José Sá, e que assim se junta no campeonato inglês a Trincão, na equipa comandada por outro português, Bruno Lage, antigo treinador do Benfica. Lá fora também, mas noutro continente, na Taça Libertadores, o Palmeiras do técnico luso Abel Ferreira ganhou, bateu um recorde, mas ainda não festeja. O Palmeiras está em vantagem nos oitavos de final, após a vitória no Chile, diante da Universidade Católica por 1-0, na primeira mão desta fase da Taça Libertadores da América. A passagem aos quartos de final decide-se na próxima quarta-feira, mas com este desfecho, o Palmeiras ultrapassou o River Plate da Argentina como o conjunto com maior invencibilidade enquanto visitante na Copa Libertadores. São 13 encontros consecutivos sem derrotas fora. Um recorde que implica mais responsabilidade, diz Abel Ferreira.
É o preço que se paga quando se ganha, é essa responsabilidade. E nós temos que, quem enverga esta camisola, sabe que isso é uma obrigação.
Já na Taça Sul-Americana, outro treinador português, Renato Paiva, foi derrotado. O seu Independiente Del Valle do Equador perdeu em casa com os brasileiros do Bragantino por 2-0. A decisão em relação à fase seguinte acontece na próxima quinta-feira, no horário de Lisboa. E no dia em que fez 42 anos, o árbitro Artur Soares Dias viajou para Tóquio para representar, e pela primeira vez, a arbitragem portuguesa nos Jogos Olímpicos.
É um momento inédito, é um momento épico, é um momento único, é um momento de satisfação para a arbitragem portuguesa. Pela primeira vez, é um motivo de orgulho para toda a arbitragem, sem dúvida alguma. Não é o Artur que importa, neste caso, é sim a arbitragem portuguesa e é todo este conjunto de árbitros que tem levado o nosso nome mais além.
O árbitro português, que esteve também no recente Campeonato da Europa, vai agora apitar partidas do Torneio Olímpico de Futebol em Tóquio. A caminho do Oriente também estão os atletas lusos que vão participar nesta competição. Têm viajado a conta-gotas a partir de Lisboa e também do Porto. Entre os medalháveis, Telma Monteiro diz que está entre 15 candidatas ao pódio. A judoca de 35 anos vai para os seus 5º Jogos Olímpicos e foi uma das cabeças de cartaz do grupo nacional que embarcou para Tóquio.
As expectativas são as melhores. Acho que foram 5 anos de espera, de muitas adversidades que foram ultrapassadas. Então agora acho que é um momento em que eu tenho que manter sempre a mesma mentalidade. Estou consciente da competitividade que a prova tem. E que, para mim, é possível que 14 ou 15 sejam candidatas às medalhas. Nessas 14 ou 15 eu incluo-me e, óbvio que no dia terei que fazer o meu trabalho para que isso seja uma realidade. E era esse é o meu objetivo, conseguir, no dia da competição, tirar o meu melhor.
Telma Monteiro, uma das representantes do Judo Nacional, Portugal vai estar nestes Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, com 92 atletas. Por fim, no ciclismo, Ruben Guerreiro vai ser o melhor português na Volta à França, que termina este domingo, uma prova que será ganha por Tadej Pogačar, que dominou sobretudo nas etapas de montanha. E assim saímos de bicicleta por esta semana. Luciana, caros amigos, não sei antes deixar um forte abraço para todos. De Lisboa, Rui Viegas, para a Rádio SBS da Austrália.